possa corresponder rápida e eficazmente aos cidadãos e às empresas, sobretudo em tempo de pandemia, Senhora Ministra, em que foram inúmeras as empresas aonde não chegaram atempadamente os apoios do Ministério, que ficaram longos tempos à espera para evitar a destruição de postos de trabalho. E, por falar em destruição de postos de trabalho, só no primeiro trimestre deste ano, segundo dados do INE, foram destruídos 49 mil postos de trabalho. O mesmo governo é este governo que é rápido em impor a obrigatoriedade do teletrabalho às empresas, mas não dá o exemplo na administração pública. O mesmo governo que pregoou o combate à precariedade e no último trimestre aumentou-a em 13%, tendo recorrido em mais de 51% ao trabalho temporário. O mesmo governo que se compromete a reforçar a ACT, mas afinal só quando o governo vem ao Parlamento é que assina a portaria para aumento do quadro de pessoal. Senhor Deputado Jerónimo de Sousa, lamento recordá-lo, mas é este governo que os senhores têm apoiado insistentemente orçamento após orçamento desde há 6 anos para cá. E eu queria terminar dizendo que não podemos jamais neste debate desprezar esta parceria virtuosa entre trabalhadores, empresários e governo, cujo entendimento constituem os alicerces do mundo laboral e da sustentabilidade económica do nosso país. Disse.
Muito obrigado. Senhora Deputada, tem um pedido de esclarecimento. Senhor Deputado Luís Soares, eu lhe pergunto como é que vai responder, porque será de uma vez só. Faz favor, Senhora Deputada. Senhor Deputado Luís Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhora Deputada, estamos aqui tão próximos e cada vez mais distantes. E estamos mais distantes, Senhora Deputada, porque passados 6 anos o PSD ainda não conseguiu fazer a catarse daquilo que nos deixou, daquilo que nos legou e daquilo que é a forma como nós encontramos o nosso país. Maio, Senhora Deputada, é o mês do diabo que não veio, do diabo que anunciaram porque o Partido Socialista decidiu romper com as políticas de austeridade, com o aumento dos salários, com o corte que vocês tinham infligido nos trabalhadores. E a senhora deputada hoje fala-nos de uma trilogia de empresas, trabalhadores e do Estado. 90% da sua intervenção, senhora deputada, e nenhuma única palavra para os trabalhadores, senhora deputada. Nenhuma única palavra para os trabalhadores. E por isso, senhora deputada, é que chegados hoje aqui, com todas as dificuldades que atravessamos, inclusive a da pandemia, o país olha para o Partido Socialista como a única alternativa para avançar. Olha para a esquerda como uma única alternativa na defesa dos direitos dos trabalhadores. Há um caminho muito importante a fazer e, da nossa parte, nós continuaremos a fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Sandra Pereira,
PSD, por favor. Senhor Presidente, muito obrigada. Muito rapidamente dizer só que é lamentável que o Partido Socialista, ao fim destes anos todos, ainda não consiga assumir as responsabilidades que teve sérias no país e na crise de 2011. Eu percebo que é um passado que os senhores não querem relembrar, mas eu trago aqui, olha, uma notícia que diz: o governo de Sócrates cortou pensões, aumentou a idade de reforma. Foi isto. E os senhores não tiveram, foi mais tempo. Os senhores não tiveram mais tempo para fazer aquilo que o país precisava. Teve que vir o PSD governar o país sob um memorando que foi negociado por vós.
Obrigado, Senhora Deputada. Temos agora um período de intervenções. Tem a palavra o Senhor Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra, Senhores Membros do Governo, agradecer ao PCP por ter trazido ao plenário uma interpelação ao Governo sobre a defesa dos direitos dos trabalhadores. O CDS, Senhores Deputados, como partido humanista personalista de matriz democrata cristã, sempre teve na sua gênese a dignidade da pessoa humana, particularmente no que diz respeito ao trabalho. Desde 1974, ainda a nossa fundação, que consta na nossa Declaração de Princípios e cito: defendemos o humanismo personalista porque ele é, mais do que qualquer outra ideologia, o melhor caminho através do qual se procura combater a exploração e a opressão do homem pelo homem. De igual forma, e cito, pugnaremos pela introdução de profundas reformas na administração pública e na vida das empresas que permitam a cada trabalhador participar plenamente em todos os campos da vida. Esta introdução de reformas com vista à concretização destes objetivos tem sido uma constante do CDS ao longo de mais de 4 décadas. Neste sentido, se não pretendemos dar lições a nenhum partido, também não aceitamos recebê-las de nenhum outro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, a Constituição da República Portuguesa, no seu 59º artigo, Direitos dos Trabalhadores, e o segundo direito que está consagrado neste artigo, e cito, a organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. O direito a esta conciliação tem sido uma batalha contínua por parte do CDS, pois reconhecemos que é um campo onde há e existe ainda muito por fazer, onde é possível fazer muito mais e onde é exigível que todos nós o façamos. A conciliação entre a vida profissional com a vida familiar é um dos grandes temas atuais, com o qual esta pandemia veio reforçar ainda mais essa necessidade. Há oportunidades a aproveitar, como a melhor regulação do trabalho a partir de casa e problemas a evitar, nomeadamente a dificuldade em se desligar do trabalho após as horas contratualmente estipuladas. Portugal precisa de modernizar e efetivamente liderar, através da sua legislação, abrindo espaço para que as famílias e as empresas possam ajustar entre si melhores soluções para a conciliação entre a vida familiar e profissional. Não faz sentido que a legislação laboral continue a dificultar tanto o trabalho a partir de casa, impedindo que alguém possa, em parte do seu horário de trabalho, ou em parte da sua semana ou do ano, trabalhar a partir de casa. É essencial alterar este estado de coisas, dando mais liberdade e flexibilidade à entidade empregadora e ao trabalhador, para que este possa conciliar, efetivamente, a vida profissional com a vida familiar, trabalhando a partir de casa, um parte do seu horário normal de trabalho, smart working. Como é essencial, e o CDS já deu entrada de uma iniciativa para consagrar de forma efetiva o direito ao desligamento do trabalhador, a fim de que este não receba chamadas ou contactos ou mensagens, salvo situações em que seja ou que se preveja a necessidade de prevenção de situações urgentes, como também é essencial adaptar o funcionamento das creches, o horário das creches, dos estabelecimentos de ensino, às novas necessidades das famílias, facilitando assim uma maior flexibilização dos horários das creches. O CDS tem apresentado de forma contínua propostas para flexibilizar estes horários das creches, de modo a adaptá-los aos horários de trabalho, mas a esquerda sistematicamente continua a rejeitá-las. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, a visão que o CDS tem do mundo do trabalho e da valorização dos direitos dos trabalhadores não é uma visão assente em polos antagónicos, em que uns estão do lado e outros estão do outro, ou uns estão do lado bom, outros estão do lado mau. Não. As empresas têm um papel determinante e indispensável na valorização desses direitos. Muitas empresas já adotam medidas que permitem ao trabalhador ter um horário mais flexível para dispor de mais tempo junto da sua família, como seja a manutenção de creches ou lactários. Outras, por seu turno, disponibilizam benefícios sociais, tais como seguros de saúde, para cônjuges e filhos dos seus trabalhadores. Para o CDS, importa que estes esforços sejam reconhecidos e recompensados devido à realização de utilidade social. Sr. Presidente, Srs. Deputados, concluindo, é tempo, de facto, de efetivar a linha B do número 1 do artigo 59º da Constituição e consagrar uma verdadeira conciliação da vida ou da atividade profissional com a vida familiar. Os trabalhadores merecem, as empresas necessitam e as famílias exigem. Façamos aquilo que é a nossa obrigação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Fernando Gé. Por favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, Começo por saudar a iniciativa do Partido Comunista Português, afirmando que as preocupações não são bandeiras ou prioridades exclusivas do PCP, mas antes preocupações que nos unem a todos num objetivo comum. O combate à precariedade laboral, a promoção da agenda para o trabalho digno e a fomentação da contratação coletiva são temas vertidos em cada momento nas medidas do Governo e prioridades na ação política do Partido Socialista. Um caminho até aqui trilhado pelo Governo, pelo Partido Socialista e por toda a esquerda. Um caminho que, mesmo num contexto de crise sem precedentes, continua a ser percorrido sem cortes cegos, sem retirada de direitos e com o combate à precariedade laboral, reafirmo, como objetivo central na ação governativa. No combate a esta crise não recuamos um passo atrás na reposição de direitos e, por isso, é preciso reafirmar que, ao contrário do que sucedeu na crise de 2011-2014, as respostas agora encontradas pelo Governo para combater os efeitos desta fase nova e difícil das nossas vidas não se consubstanciam em medidas de austeridade. Estas são, pois, marcas que diferenciam de forma clara, muito clara, o Governo do Partido Socialista do Governo de Direita PSD-CDS. Um Governo que foi além das exigências da Troika e que não se poupou esforços para, em contexto de crise, sacrificar ainda mais os trabalhadores portugueses, retirar direitos e atacar a contratação coletiva através do veto de gaveta da emissão de portarias de extensão. Ora, este percurso de densificação de melhores condições e maior estabilidade para os trabalhadores portugueses são o reconhecimento de que até aqui palavra dada tem sido palavra honrada. E disso são exemplo a alteração da regulamentação sobre a transmissão de estabelecimento com maior proteção para os trabalhadores, a reposição integral das remunerações dos subsídios de férias e Natal e dos feriados cortados pelo Governo de Direita PSD-CDS, o aumento da obrigatoriedade do gozo pelo pai de uma licença parental de 15 para 20 dias não são apenas palavras, são ações. A redução da duração máxima dos contratos a termo certo de 3 para 2 anos e dos contratos a termo incerto de 6 para 4 anos. E na dinamização da contratação coletiva, a eliminação do banco de horas individual, o prazo de 35 dias úteis como limite para a publicação das portarias de inserção e agora, para evitar abusos na desregulamentação das relações laborais, um travão à caducidade das convenções coletivas. E o reforço histórico, aqui hoje anunciado, da ACT, cumprindo pela primeira vez os rácios exigidos pela OIT. E neste caminho de combate à precariedade, o PS recusou-se a despedir funcionários públicos, integrando milhares de trabalhadores precários que o PSD queria despedir. Aqui chegados, estamos certos que será possível continuar a fazer mais e melhor. Será possível corrigir e fazer diferente em cada momento. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, importa referir que em 2019, e na sequência de um acordo alcançado com a maioria dos parceiros sociais, foram aprovadas alterações ao Código de Trabalho com o objetivo de combater a precariedade e promover a contratação coletiva. Não fechando a porta a todas as soluções que tenham como objetivo o combate à precariedade laboral e o reforço dos direitos laborais, temos muito caminho a fazer. O Livro Verde, a regulamentação do regime do teletrabalho, a promoção da conciliação entre a vida profissional e familiar exigem consensos. E é nesses consensos que nós estamos dispostos a trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, Srs. Deputados. A defesa dos trabalhadores é um tema caro a todos nós aqui presentes nesta sala. Porém, há várias e demasiadas visões sobre qual esse interesse e como se deve proceder para fazer da melhor maneira. É natural que assim seja, é bom que assim seja e que o possamos debater com liberdade, pois estamos em democracia, com liberdade de discussão, de negociação, de iniciativa para poder trabalhar. E é precisamente por isso que dispomos de um Código do Trabalho, que tem enquadramento em diversas formas de prestação, até de uma forma vanguardista, como se viu recentemente com as discussões quanto ao teletrabalho, que com equilíbrio se enquadra os interesses de todos os trabalhadores e empregadores. Naturalmente, esse Código junta-se ao resultado incontornável da negociação coletiva e os acordos alcançados em sede de concertação social. O sopesar dos diversos interesses em causa na relação laboral e o equilíbrio que se vai encontrando a cada momento são fatores indispensáveis para o desenvolvimento da economia, para promover a indispensável paz social que todos almejamos e que é condição sine qua non do progresso dos cidadãos, das famílias, das empresas do país. Neste quadro vamos naturalmente encontrando diversos escolhos que temos de evitar e, se necessário, combater convictamente e firmemente. Os atentados aos direitos humanos, como os que ultimamente não têm sido noticiados, são inaceitáveis e devem ser rechaçados pelo Estado de Direito de que nos orgulhamos. Que não haja confusão. Tais práticas atentárias da liberdade e respeito pelo próximo, que defendemos até às últimas consequências